10.
Ferroviário Atlético Clube aqui e agora com o Quilmer de Campos também com a gente. Alô, Quilmer, aquele abraço. Bom dia, Quilmer.
Bom dia, amigos do programa Primeiras do Esporte. Ferroviário realiza match treino e perde para o Sub-20 do Fortaleza, lá no CT Ribamar Bezerra. Eu trago mais detalhes já já.
Valeu, valeu. Mário Ottoni com a gente. Alô, Mário, qual é a sua? Bom dia.
Bom dia. Paris Saint-Germain desembarca do Catar para encarar o Flamengo na final do Intercontinental. Eu trago mais detalhes daqui a pouco nas Primeiras do Esporte.
Bardoni, meu filho, a primeira opinião é aquela que fica aqui agora. Alô, Bardoni, aquele abraço, obrigado, bom dia.
Amigos ouvintes da Rádio Assunção, os clubes cearenses que irão disputar a Série A do Campeonato Cearense precisam definir urgentemente seus elencos e comissões técnicas. Daqui a pouco eu comento.
J. Lacerda comigo, com a gente. Alô, Lacerda, aquele abraço, obrigado. Bom dia, Lacerda.
Bom dia, bom dia, bom dia. Vou falar sobre uma enrascada em que a FIFA se meteu. Quero ver como ela vai resolver. E as emoções reservadas para esse final de temporada. Bom demais. Bom, boatos ou não, duas torcidas, Ceará e Fortaleza, ficaram preocupadas com dois sinais que apareceram. Será? Falo sobre tudo isso. Até já.
Valeu, valeu, valeu. Pensamento do dia é importante aí. O sucesso é o que? É ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Winston Churchill, que foi presidente também dos Estados Unidos, aqui na nossa programação. Mendonça, Mendonça, filho, aqui e agora, bom dia. Cadê a galera, Clube da Barba Mendonça?
Bom dia, Moésio, bom dia para você, bom dia para os ouvintes das Primeiras do Esporte, os internautas espalhados pelo mundo. Bom dia para Luiz Paiva, na Lagoa do Juvenal, em Maranguape. Bom dia, Chico Cabral, José Walter, Roberto Craveiro, no Altra Nunes, Júnior Amaral, São Gonçalo do Amarante, Martinho Girão no Cambeba. Bom dia para o Arcanjo do Novo Modubim, já estou na audiência, Moésio, Edinho Canidé, Parque Araxá. Bom dia, Mendonça, bom dia, Moésio, estamos juntos. Mendes Júnior, Teresina, Piauí, bom dia, Mendes. Doutor Marcos Vinícius, na Praia do Mireles, Luiz Carlos Fontinelli, na Aldeota, Raial, Acaracuzinho, Gilson Queiroz e Regina. Estamos caminhando aqui na Vila Perim, mais de ligado na Assunção. Bom dia para Telindo, na querida cidade de Capuí, José Maria em Maracanaú. Bom dia para Alexandre Paula do Benfica. Obrigado, hein, Alexandre. Melo, bairro Damas. E a partir de agora você deixa o seu recado aqui no 85997430620,
Moésio. Hoje é o dia do arquiteto e urbanista, hoje é o dia também do chá, hoje é o dia da declaração de direitos, hoje é o dia da economia solidária, hoje é o dia do jardineiro. Como é importante o jardineiro, como é fundamental. Aonde tem trabalho do jardineiro, tem capacidade, tem verde, tem coisa muito, porque às vezes aparece até mel de abelha. Hoje é o dia do jardineiro, como ele tem aquele toque. Hoje é o dia da literatura em Esperanto, hoje é o dia da mulher profissional do direito, hoje é o dia do Otaku. Hoje também é aniversário do Conjunto Cultural da República em Brasília, Distrito Federal. Hoje é aniversário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Hoje é o dia da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Hoje é o dia da lei das companhias e sociedades anônimas. Hoje é o que? Dia da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hoje é o dia da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Seria um aniversário da SUDENE, que foi esvaziada e que já foi muito importante para o desenvolvimento regional. Hoje é o dia da Universidade do Estado do Mato Grosso em Cáceres. Hoje é o dia da Universidade Federal de onde aqui que está? Hoje de Lavras, Minas Minas Gerais, sim, e da Universidade Federal de São Paulo, a Unifest. Um abraço, obrigado, bom dia. São datas e efemérides que a gente registra aqui no dia de hoje na história. 6:07, você me dá só um minutinho e a gente entra no âmago da questão. A gente vai realmente fundo no mundo aqui do futebol. Aquele abraço, obrigado e bom dia. Rádio Assunção.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa, motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na Rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
Você sabia que em Fortaleza tem o melhor ventilador do Brasil? Domina, com 2 anos de garantia só na Central dos Ventiladores. Rua 24 de Maio, 962, Centro Fortaleza. WhatsApp 85 98806-8026. Siga arroba Central Ventiladores.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Primeiras do esporte.
Aqui na sua emissora preferida, aquele abraço, aqui na sua rádio 6:10. Vamos lá, Mardônio Filho. Hoje é aniversário da Adriana Esteves, né? Hoje é o aniversário também da Cristiane Oliveira, aquela que fez o papel da Juma Marruá na novela Pantanal. Você se lembra? Ela virava Lioa naquele tempo da novela. Hoje é aniversário da Cristiane, exatamente, Cristiane Oliveira, 62 anos no dia de hoje. Mardônio Filho, a primeira opinião é aquela que fica aqui agora. Bom dia, companheiro.
Amigos ouvintes da Rádio Assunção, falei na manchete da necessidade dos clubes cearenses definirem seus elencos para a disputa do campeonato cearense. Este fato é real, e tudo em função do novo calendário do futebol profissional que a CBF aprovou e divulgou no dia 30 de novembro deste ano. O futebol profissional masculino tem o seu calendário para 2025 definido. Neste calendário, algumas situações ele contemplou. Ele reduziu as datas dos campeonatos estaduais. Isso nos interessa. Ele diminuiu os jogos para os clubes da Série A em competições intercontinentais, No caso, claro, é o caso do Bahia, que vai participar da Libertadores. Em função disto, não disputará, no caso, a Copa do Nordeste. E o outro ponto que também nos interessa, mas não neste momento, porque eu vou me deter nos clubes da Série A do Cearense e da Série e do Campeonato Brasileiro da Série B, ele aumenta as oportunidades para as divisões de acesso. Isso em outras séries. Mas o que interessa aqui, que eu quero chegar, é que o Campeonato Cearense vai se desenvolver do dia 11 de janeiro a 8 de março. E nós temos 10 clubes participantes. Nós temos 5 da capital e 5 do interior. Da capital, nós temos o Fortaleza, o Ceará, o Ferroviário, o Floresta e o Tirol. E do interior, 5. Mas desses 5, 3 da região metropolitana, da grande região metropolitana relativa à Fortaleza, que é o caso do Maracanã, do Horizonte e do Maranguape. Interior, interior mesmo, somente um representante do Centro-Sul, que é o Iguatu, e representante do Sertão Central, que é o Quixadá. Este fato nos faz refletir que o campeonato cearense precisava ser mais interiorizado. Nós temos grandes municípios, regiões tradicionais em futebol, que estão fora da Série A do cearense. Cadê os representantes do Cariri? Cadê os representantes da Zona Norte, de Sobral, de Itapipoca? Então, nós verificamos que o campeonato cearense está muito focado em Fortaleza e na Grande Fortaleza, na região metropolitana. Somente furado o esquema por Iguatu e Quixadá. Mas esses times vão ter que se preparar logo. Fortaleza, Ceará e Ferroviário já têm definido seus treinadores e agora tem que definir os seus elencos. E é um trabalho grande, porque estão se reformulando totalmente, verificando quais os jogadores ficam, quais os que vão sair, quais os jogadores que serão contratados. É uma engenharia muito grande. E isso tem que ser feito já. Tem que ser feito por todo mês de dezembro, para começar janeiro com tudo isso definido. E os outros clubes, que no momento eu não vou falar, vai ter um programa que eu vou falar nos demais, na preparação dos demais clubes, eu não vou falar agora porque não temos elementos suficientes para detalhar como se encontram esses outros clubes, 7 clubes que disputarão o Campeonato Cearense. Campeonato Cearense tem uma fórmula, de certa forma, inovadora. Em outro programa também a gente detalha somente o Campeonato Cearense. Mas o que eu queria colocar é que o Campeonato Cearense vai até o dia 8 de março. E no dia 21 de março já começa a Série B. Então a Série B já começa no dia 21. E no dia 25 de março, 4 dias depois, já começa a Copa do Nordeste. Então, no caso, a Série B nós já sabemos que temos 3 representantes. 2, aliás, Ceará e Fortaleza. Mas a Copa do Nordeste nós temos 3. Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Então, a partir de março, do dia 21... aí, quando o Campeonato Cearense já está encerrado, nós teremos disputa concomitantemente para Ceará e Fortaleza do Campeonato Cearense e da Série B e da Copa do Nordeste. E a Copa do Brasil vai começar, mas esses são jogos espaçados. O certo é que a Copa do Nordeste também é de muita importância, embora que a gente não tenha o último campeão, não vai participar, no caso do Bahia, que é o único time de Série A que vai disputar a competição continental. Como a gente fala, Libertadores ou Sul-Americana. E o único clube do Nordeste que participará da Série A, mas também participará do campeonato da Copa do Nordeste, é o Vitória, que não se classificou nem para Libertadores, nem para a Sul-Americana. No caso da Copa do Nordeste, nós temos a ausência de grandes times tradicionais. O Sampaio Correia não se classificou, muito menos o Santa Cruz, o Campinense e o 13 de Campina Grande. Então nós teremos alguns desfalques. Os maiores representantes aí são Vitória, Ceará e Fortaleza. São os grandes nordestinos que certamente disputarão com mais chances de chegar ao final do campeonato com o título de campeão. É isso. É essa mensagem de hoje. Com o decorrer da semana, nós vamos detalhar um pouco das providências de cada time participante. Os nossos participantes do Cearense, repetindo, são Maracanã, Horizonte e Maranguape, da região metropolitana. Do interior, Iguatu e Quixadá. E do município de Fortaleza, Tirol, Floresta, Ferroviário, Ceará e Fortaleza. É isto que eu queria para hoje. Um bom dia a todos e muito obrigado.
Obrigado, obrigado você também, Mardônio. Aqui nas primeiras do esporte, hoje é dia 15, o governo do estado do Ceará anunciou a antecipação do pagamento da segunda parcela do 13º salário para o dia 17, quarta-feira, o dinheiro, como diz na gíria, o dinheiro começa a cair exatamente nas contas. Pagamento, portanto, da segunda parcela do servidor público estadual. Mais de 180 mil servidores, exatamente, do estado do Ceará. Clube da Barba, Mendonça Filho, tem mais gente com a gente nas primeiras do esporte, Mendonça.
Tem sim, Moésio. Tem o Antônio Carlos Campelo do Montese, Luiz Carlos Tefranco na Aldeota, Chicão na Aerolândia. Bom dia, Chicão. Bom dia para Marcos Abel do Pecém, Roberto César em Mossoró, Rio Grande do Norte, Raimundo Moura, bom dia Maranguape, bom dia pessoal, Raimundo Moura em Forquilha, bom dia Maranguape, evangelista na Padre Valdivino, Gilmar Sampaio em Paracuru, a Fábia Fec, tricolor no Conjunto Ceará, bom dia, obrigado pela sua participação, Marcos Oneto, Jacarecanga, Balu Jardim América, Samuel Alves, São Paulo, Antônio de Deus em Quixadá, Ari Freire, Morro Branco, Clodoaldo Porteiro, do Edson Queiroz, Matheus em Aquiraz. Como você fala do Clube da Barba, a velha lá dali da padaria Pão Nosso da Padre Valdivino com Sorena Buqueque, estão fazendo um convite para uma missa amanhã, 7 da noite, frontal ali em frente à padaria vizinha ao Mascarenha, Moésio.
Ok, grande Mascarenhas, querido Mascarenhas, como também hoje à noite será a missa de sétimo dia pela passagem do Dr. Amadeu Arraes, 101 anos de idade, filho querido lá de Campos Sales, criador do Colégio Brasil, na capital do estado do Ceará. A missa dele, a solenidade, ele foi cremado, a missa dele será na capela do Colégio Santo Inácio, hoje às 7 horas da noite. A gente volta em um minuto nas primeiras. Aquele abraço, obrigado e bom dia.
O governo não para, o Ceará avança.
Em parceria com o MEC, mais de 164 mil professores do Ceará já podem solicitar a carteira docente e 4 mil receberão voucher para comprar computadores e tablets.
O Ceará acelera rumo ao futuro. Horizonte agora conta com um polo automotivo. 400 milhões estão sendo investidos e milhares de empregos serão gerados.
Em Camocim teve entrega tripla, um quartel dos bombeiros, uma delegacia e uma areninha.
O maior data center do Brasil será do Ceará. O TikTok vai investir mais de 200 bilhões de reais num projeto que une tecnologia, energias renováveis e água de reuso.
A terceira fase das obras do ITA foi anunciada pelo MEC e o governo. São mais de 181 milhões para ampliar e reformar o novo campus.
O governo deu início às obras do Hospital Regional do Centro-Sul em Iguatu. Um hospital de 347 leitos que vai beneficiar mais de 450 mil cearenses. É o governo.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade. Oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-1300. 9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
Primeiras do Esporte.
Aqui agora na sua emissora preferida, aquele abraço, obrigado, bom dia, 6:22, 6:22, J. Lacerda, comigo, com você, opinião sensata e abalizada dentro da nossa programação. Lacerda, aquele abraço, obrigado, bom dia.
Bom dia, bem, meus amigos, a FIFA se meteu numa enrascada, mas a chance de que isso acontecesse era muito baixa, 0,7%, muito menos que 1%, mas aconteceu. Uma em 144 vezes, mas aconteceu. A FIFA vai ter que resolver isso, e não é fácil resolver essa questão. Vejam só, a comunidade LGBTQ+, seria homenageada na Copa do Mundo de 2026, pela cidade de Seattle. Acontece que, nessa cidade, estão selecionadas, por sorteio, países ou seleções como Egito e Irã. Exatamente dois países que condenam, por lei, a homossexualidade. Então, a FIFA deu com os burros na água, como se diz popularmente. Como vai a FIFA resolver essa questão? Vai desagradar Seattle não ter o jogo homenagem Pride Match ou Jogo do Orgulho? Ou vai pedir a Seattle que deixe isso para lá? Como é que a FIFA vai fazer? Eu não sei e ninguém sabe até agora. A comunidade LGBTQ+, naturalmente que vai cobrar, vai querer seu jogo do orgulho, enquanto que Seattle quer também, mas as seleções não. Egito e Irã jamais farão esse jogo. Se fizerem, será um ato inédito e a FIFA terá feito um golaço. Agora, vamos para as emoções reservadas para o final de semana. Primeira Copa Intercontinental, Flamengo passou pelo Pirâmides por 2-0. Olha quem estava com medo, com receio. Flamengo foi meio assim travado, mas passou. E quarta-feira acontece a final, às 21h30 da noite, no Catar. Flamengo e Paris Saint-Germain, o PSG, 34 anos depois do último encontro. 44 anos depois que o Flamengo conquistou o título mundial. O Flamengo vai todo de branco, o mesmo uniforme usado em 1981, quando o Flamengo venceu o Liverpool por 3-0 no Japão e conquistou o mundo. O Flamengo aposta na lembrança histórica. A maré está tão boa no Flamengo que o diretor de futebol, o português José Boto, já está sendo sondado por vários clubes da Europa, é o que diz a imprensa lá em Portugal. O contrato dele só vai até agora, final do ano. Quer dizer, não acreditaram e o homem deu certo e agora tem concorrência, valorizou. É um negócio sério, esse negócio de valorização. Bom, fato é que o Flamengo vai para um jogo também histórico, só jogaram três vezes, Flamengo e Paris Saint-Germain, uma vitória do Flamengo, uma do Paris e um empate. 1975, Flamengo 2-0, 1979, PSG 3-1 e 1991, 1-1. Como era um torneio, o torneio de Paris, Flamengo ganhou nos pênaltis por 3-1 e ficou com o troféu. E também os jogos semifinais da Copa do Brasil, emocionantes demais. No meio da semana, o Cruzeiro perdeu em casa para o Corinthians por 1-0, e ontem o Corinthians em casa perdeu para o Cruzeiro por 2-1. 5-4 nos pênaltis, o Corinthians ganhou e passou. E no outro jogo, o Vasco havia faturado o Fluminense por 2-1 em casa, e agora em casa o Fluminense ganhou do Vasco por 1-0. Aí igualou, e como no outro jogo, a decisão em pênaltis, 3-4. Quer dizer, Vasco passou, o Corinthians também passou, Corinthians e Vasco, e a decisão é no Rio. O jogo final, né, porque são dois jogos. Eita, vai ser bom demais. Será que serão tão emocionantes quanto esses dois? O jogo do Corinthians foi mais emocionante. Os goleiros brilharam, tanto o Cássio quanto o Hugo Souza. E no segundo tempo, então, hein, Corinthians apertou e Cássio tirou tudo. Mas o Cássio não foi ajudado. As estrelas falharam. Yuri Alberto pelo Corinthians, Gabigol pelo Cruzeiro. Quem decidiu? Breno Bidon, 20 anos de idade. Wallace e Gabigol não ajudaram ao Cássio. Foi tenso o jogo, foi bastante disputado e o Corinthians passou por um detalhe. No outro jogo, Fluminense tirou a diferença no jogo, foi mais tranquilo, nem parecia que era uma decisão, e o Fábio brilhou, hein? Aos 45 anos de idade, brilhou, e vou te contar, hein? Kennedy e Canóbio não ajudaram o Fábio. Léo Jardim teve mais sorte, competência e ajuda. E o Vasco passou. O Vasco passou e que passou. E eu, por exemplo, não esperava, mas passou. E por aqui, o que é que se espera, hein? Dois balões que jogaram. Um é velho. Circularam um vídeo velho do Gilberto, que estaria vindo para o Ceará estaria fazendo proposta. Esse vídeo já passou, foi antes desse período agora de contratação. E Thiago Galhardo, também apareceu um vídeo em que ele, com a camisa do Fortaleza, trabalha numa máquina de exercícios. Ó, tá fora também. Pelo menos não se acredita até aqui. Acredita-se que seja algo também passado. O fato é que as duas torcidas não gostaram do que viram. Então, se as diretorias estão articulando isso, esqueçam. Porque a torcida tem time, tem feeling. Se a torcida sente que não dá, não dá. Se a torcida sente que dá, é possível que dê. Então, a torcida acompanha, ela tem feeling. Aguardemos, pois, uma vez que os dois só contrataram treinadores até aqui. Valeu, nos encontraremos já no Alô Alô Fortaleza.
Valeu, Lacerda, 6:31 em Fortaleza, em 30 segundos, vem aí o futebol pelo Brasil e pelo mundo com o especialista Souza Filho. É só 30 segundos pra gente, bom dia!
Na Avenida Bezerra de Menezes, 1476, você encontra uma referência em autopeças. Autopeças Padre Cícero, especialista em peças para linha pesada, motopeças, autotintas e muito mais, para garantir a qualidade e a confiança que seu veículo merece. Aqui, você conta com uma equipe especializada e pronta para atender suas necessidades com rapidez e soluções. Qualidade e confiança são os nossos compromissos. Cada detalhe é pensado para garantir a melhor experiência para você. Visite nossa loja no coração do São Gerardo ou ligue para 85 3499 9001. Estamos prontos para atender você com excelência. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia. Na Avenida Bezerra de Menezes.
Primeiras do Esporte.
Aqui agora por você, a hora já confirmada para você, 6:32. Vem aí o maior plantão esportivo do rádio brasileiro, como é o nome dele?
Bom dia a todos.
Aquele abraço grande mesmo, Mendonça Filho, o nosso Augusto Saldanha, Eugênio Paramonti,
a turma toda, nossos milhares de ouvintes, Major, irmão do saudoso Lourenço, lá no seu laboratório protético, em Messejana, nosso ouvinte fiel. O Jaraguá do Sul, do meu sobrinho Márcio de Souza, é ex-campeão do Brasil, ganhou o segundo jogo final da Liga Nacional. Ginásio em Santa Catarina, abarrotado, mais de 10 mil espectadores. Jaraguá 3, Corinthians 0, foi o sexto título do Jaraguá. O Corinthians foi duas vezes campeão do Brasil. Os gols do Bruno, do Eka e do Leco. O Leco está na relação dos seis títulos que o Jaraguá ganhou ao longo dos anos. No encerramento da temporada de automobilismo oficial do Brasil, a Stock Car, em Interlagos, Felipe Fraga, 30 anos, paraense, nascido em Jacundá, chegou em oitavo, mas faturou o seu segundo título na categoria. Ele havia vencido no sábado a corrida sprint. Copa do Mundo Feminina de Clubes, a grande festa no ginásio do Pacaembu. O Osasco, depois de 11 anos, subiu ao pódio com a medalha de bronze, derrotou o Praia Clube 3-7-0. Destaque para a Argentina, Bianca Cunho, do Osasco, marcou 21 pontos. E na grande final, entre dois grandes times da Itália, da Europa e mundo afora, o Scandite, da Rússia italiana, Ekaterina Antropova, é campeão pela primeira vez. Ganhou do Pomeliano, da brasileira Gabi Guimarães, 3-7-1. A Antropova marcou 25 pontos, a nossa Gabi anotou 19 pontos. Copa do Brasil, 37ª edição, semifinais, jogos de volta, caíram os favoritos. Cruzeiro, que venceu lá em Itaquera 2-1, com público de 46.946 espectadores, a segunda maior renda do ano do Corinthians. 4.464.311 reais. Brilharam os goleiros Hugo Souza e o Cássio. Eles defenderam penalidades. E a participação do Hugo Souza foi decisiva. Neutralizou um chute mambembe, fraco e irresponsável do Gabigol. Aliás, lá no CT do Cruzeiro, já anunciou o dia pichado e uma frase: vai embora, lixo gol. O time do Corinthians, aí do técnico Dorival Júnior, que vai para a sua quarta final. Ele foi três vezes campeão até aqui. 84 jogos, 54 vitórias, 15 empates, 14 derrotas, 168 gols pró, 66 gols contra. É a ficha técnica do Dorival Júnior. O Fluminense, o outro favorito que caiu na cobrança dos penais, também no agregado 2-2. O do Fluminense ontem foi do lateral Paulo Henrique contra ele, que é uma das principais figuras do sistema defensivo Cruz Maltino, time do meu amigo Mardoni Filho. Nos penais, 4-3, aqui apareceu a figura brilhante do Léo Jardim, que fez a defesa de duas cobranças. E também quem brilhou foi o Fábio, 45 anos, com 6 portentosas defesas. No final, lá no vestiário, Thiago Silva se despediu dos seus companheiros. Ninguém sabe se ele vai se aposentar ou se vai voltar a jogar na Itália, mesmo porque a família dele, mulher e filhos, vivem em Londres. Ontem, no Maracanã, 67.560 espectadores, uma arrecadação de 6.789.976 reais. Outro que também deve hoje anunciar a sua despedida do futebol do Brasil é o técnico português Leonardo Jardim. Aí, no final de semana, a grande decisão reservada para o Maracanã. No meio de semana, vai acontecer o confronto lá em São Paulo, quando o Corinthians estará completando 400 jogos na sua arena. Outro detalhe é justamente para o Vasco da Gama. Se ele for campeão, ele não vai ganhar só 77 milhões, não. Ele vai receber mais de 100 milhões. 101 milhões de reais, porque ele vem desde a primeira fase. O Corinthians entrou no meio do torneio, na terceira fase. O vice-campeão, né, 24 milhões e 34 mil reais. O Corinthians aí, sendo vice-campeão, soma desde a terceira fase até a decisão da competição. O outro detalhe é para a Copa do Mundo, Beach Tennis, em Ribeirão Preto. A Espanha é campeã. Entre mulheres, as brasileiras venceram 2-7 a 0. Entre homens, a Espanha derrotou os brasileiros 2-7 a 1. Aí no jogo decisivo, duplas mistas, o Brasil levou um passeio dos espanhóis. Campeão do mundo, o Brasil pela quinta vez é vice-campeão. Na Copinha do Brasil, futebol feminino, sub-20, São Paulo 0, Grêmio 1, Flamengo 1, Ferroviária 1, nos penais Flamengo 4 a 1, Santos 4, Fluminense 0, Inter 4, Corinthians 1. Já no Campeonato Paulista, segundo jogo final, o Corinthians ganhou do Palmeiras 1 a 0, futebol feminino. Um gol da Gabi Zanotti, no agregado, Palmeiras 5 a 1. É a quarta vez que o Palmeiras é campeão paulista de futebol feminino e pelo título ontem vai receber R$1.115.000 lá da Federação Paulista de Futebol. No Sul-Americano, basquetebol masculino, categoria sub-17 em Assunção. O Brasil é o grande campeão, passou por cima da Argentina 98 a 77. O Pedrinho Figueiredo, o melhor jogador do campeonato, marcou 28 pontos. Com esse título, o Brasil garante vaga na América Cup sub-18 do próximo ano. No handebol feminino, Copa do Mundo, rodada final, o time da Noruega, como a gente falava, o grande campeão, ganhou na decisão da Alemanha 23 a 20. A goleira Katrine Lund, 36 anos, anunciou a sua aposentadoria do gol da Noruega. Foram 388 jogos com o de ontem, 13 títulos com o de ontem, aí no meio tem 3 medalhas olímpicas. Na decisão terceiro lugar, a França ganhou Países Baixos 33 a 31. Em Portugal, o Sporting goleou o AFES por 6 a 0, 38.613 torcedores. No Sporting tem uma revelação, o Alisson Santos, brasileiro, ex-Vitória, ex-Náutico e Figueirense. No futebol da Espanha, o Real de Madrid voltou a vencer. Jogou lá em Alavés, que é na região basca, venceu por 2-1. O Mbappé fez o primeiro gol, Rodrigo fez o segundo gol com uma assistência do Vini Júnior. O Rodrigo chega a 70 gols, 48 assistências em 289 jogos pelo Real de Madrid. Dos 70 gols, 3 de penais, 2 de falta, 2 de cabeça, 56 com o pé direito e 12 com o pé esquerdo. O PSG, que vai ser o bicho papão no meio de semana lá no Catar contra o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, no campeonato francês no sábado, derrotou o Metz por 3-2 perante 28.500 torcedores. Na Inglaterra, o time líder do Arsenal venceu o Wolverhampton pelo placar de 2-1 perante 60.242 torcedores. O vice-líder, Manchester City, em Londres, ganhou do Crystal Palace 3-0, 2 para variar do Haaland. No futebol da Alemanha, o Bayern de Munique tropeçou em casa, só empatou com Mainz 2-2. No obstante, segue líder invicto, 18 vitórias, 5 empates com o de ontem, 75 mil pessoas. A Juventus na Itália, com o gol do Juan Cabal, 24 anos, colombiano, ganhou do Bolonha 1-0, perante 30 mil pessoas. O Milan, que é o vice-líder, empatou com o Sassuolo 2-2, 73.445 torcedores. A Juventus ganhou do Bolonha e o Napoli perdeu para o Udinese do Kilmer por 1-0 perante 24.502 torcedores. O Estudiantes é campeão de um dos 3 torneios anuais da Argentina. Por isso, vai para a Libertadores 2026. Empatou com o Racing 1-1 nos penais, fez 5-4. os times da Argentina na Libertadores do ano que vem. Estudiantes, Boca, Lanús, Argentinos, Platense, Rosário Central e o Independiente de Rivadavia. Trabalhei em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz Vale por 10, abraçando o Charlie, o Clício, o Ariosvan, a turma toda da Autopeças Padre Cícero Moés.
No Spartak é Mozart Santos iniciou a trajetória, iniciou a sua carreira como treinador de futebol exatamente no ano de 2020 no CSA. Desde então, o profissional passou como clube Chapecoense, Cruzeiro, Atlético Goianiense até chegar ao Mirassol em 2023, indo para o Curitiba sendo campeão da Série B pela equipe do Coxa Branca. E vamos que vamos. Mendonça, ainda tem aí no Clube da Parma alguém, Mendonça?
Tem sim, Maestro. Muita gente boa por aqui. Tem o Balu no Jardim América, Samuel Alves está em São Paulo, Marcos Onedi, que é de Carecanga. Bom dia para Zevaldo em Pacajus. Alô, Walter Vidal da Silva de Limaú, Luiz Carlos Santinelli na Aldeota, Dionísio Demócrito Rocha, Clemilson Pessoa no Quintino Cunha, bom dia, Matheus em Aquiraz, bom dia e bom início de semana, Moésio.
Valeu, obrigado. Hoje, dia 15, metade do mês praticamente, faltando 16 dias para o final do ano de 2025, praticamente 9, 10 dias para a festa natalina. E vamos que vamos aqui, agora, Kilmer Campos, o noticiário é do Ferroviário Atlético Clube. Bom dia, Kilmer.
Bom dia, meu querido Moésio Loyola, bom dia aos ouvintes do programa Primeiras do Esporte, começando mais uma semana, e o Ferroviário fez um amistoso, um match treino, como diriam os italianos, un amichevole. Pois é, o Ferroviário jogou contra o Sub-20 do Fortaleza, que vai à Copa São Paulo Juniores, e esse time aqui é o time para valer do campeonato cearense, é claro, que deve ficar um pouco mais rochechudo com outras contratações que pintarão. O time acabou perdendo para o Sub-20 do Fortaleza pelo placar de 1-0. O elenco que começou jogando, do técnico Nuno Pereira, Sivaldo no gol, Luciano Chou, Léo Paraíso, Bruno Miranda e Riquelme, João Neto, Ramírez e Thalisson, Honorato, Thiago Puga e Carlinhos. É bom lembrar que Renanzinho, atacante que veio pelas mãos do técnico Marcelo Vilar, foi desligado do elenco coral, e o atacante Gabriel Moisés, que chegou este ano para o Brasileirão da quarta divisão, não fez um gol, eu não vi um chute desse atacante, acabou também sendo dispensado. Gabriel Moisés e Renanzinho. Final de semana tem mais um match treino. Ferroviário enfrenta o Floresta, lá no CT do Floresta. Kilmer de Campos, Primeiras do Esporte.
Obrigado, Kilmer. Está aí o Kilmer prestando conta, noticiando tudo da equipe do Ferroviário, o Atlético, o clube nas Primeiras do Esporte. Tem mais informação para a gente, Mário Ottoni, sempre com aquele detalhe a mais. Qual é o detalhe seu? Qual é a sua hoje, Mário?
Bom dia! O Paris Saint-Germain já desembarcou em Doha, no Catar, onde se prepara para a final da Copa Intercontinental da FIFA diante do Flamengo. A decisão será disputada nesta quarta-feira, às 14 horas, horário de Brasília. Entre as novidades da delegação está o zagueiro Marquinhos. O capitão havia sido tratado como dúvida após sofrer uma lesão no quadril e, por precaução, não foi relacionado para a vitória por 3-2 sobre o Metz no sábado pelo Campeonato Francês. Ainda assim, o brasileiro está confirmado para a decisão. Precaução, não foi relacionado para a vitória por 3-2 sobre o Metz no sábado pelo Campeonato Francês. Ainda assim, o brasileiro está confirmado para a decisão. Outro nome importante é o de Dembélé, o atacante francês que se recupera de uma virose e ficou fora dos dois últimos compromissos da equipe, também foi convocado e acompanhou uma delegação e fica à disposição para o jogo contra o Flamengo. Em busca de um feito inédito, o Paris Saint-Germain tenta conquistar seu primeiro título mundial. Em julho, o clube teve a chance de conseguir esse feito, mas acabou derrotado pelo Chelsea por 3-0 na final da Copa do Mundo de Clubes. RCM retífica nas caixas de marcha, câmbio manual e automático, diferencial, veículos 4x2 e 4x4, direção hidráulica e junta homocinética. Aceitamos cartões de crédito e parcelamos em até 6 sem juros. RCM retífica nas caixas de marcha, fica na rua Desembargador Praxedes, 750 no Montese. Ligue 3491-6498 ou 98732-2262 com o amigo Carlito. Se você procura uma empresa especializada em manutenções em pontos rolantes e pórticos rolantes, reformas estruturais, serralharias e manutenções em ar-condicionados, então você precisa ligar para a SOS Metalúrgica em geral. 99206-8705 com o amigo Júnior Amaral. Mari Guatoni, para as primeiras do esporte na Rádio Assunção.
Em um minuto, Ceará, Fortaleza, a volta do Lacerda naquele toque e retoque. Aqui nas primeiras do esporte, aquele abraço, obrigado, bom dia.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4.000 vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4.000 e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte. Clínica ProGastro, excelência em colonoscopia e endoscopia digestiva. Há mais de 23 anos, cuidando de você. Agora com atendimento pediátrico na Unidade Centro com a doutora Rebeca Pessoa. Atendemos também vários convênios, incluindo IPM e SEC. Clínica ProGastro, aldeota e centro da cidade. Mande o zap e agende o seu exame. 3201-0000 e 3457-8085. Acesse o nosso site www.progastrofortaleza.com.br ou Instagram @progastrooficial. Clínica ProGastro.
Rádio Assunção, a mais forte no esporte.
Primeiras do esporte.
Aqui agora, logo noticiário do Ceará, Tony Mota. Alô, Tony, aquele abraço, obrigado, bom dia, Tony.
Ok, muito bom dia para você, para os amigos da Assunção aqui nas primeiras do esporte. Uma feliz e abençoada semana a todos, uma segunda-feira especial, né? Hoje, muito mais ainda, hoje tem a confra, né? E o detalhe, né, que você não percebeu, nós estamos fechando hoje a primeira quinzena, né? A penúltima quinzena do ano, porque a próxima quinzena já começará amanhã e será já para encerrar o ano de 2025. Que seja com muita paz e saúde o ano novo para todos nós. E o Ceará, que está treinando com o Sub-20 presencialmente, porque daqui a pouco, né, em 17 dias, já vai ser iniciada a Copa São Paulo de Futebol Júnior na sua 56ª edição. E o Ceará, que está no Grupo 6, com sede lá em Presidente Prudente, vai enfrentar o Olímpico de Sergipe, o próprio time da casa, né, que é o Grêmio Prudente, e ainda o Carajás do Pará. O Ceará, que tem vários atletas que poderão ser utilizados pelo novo treinador, o Mozart Gomes, que deve, juntamente com os seus dois auxiliares, o Eduardo Brasil e também o Denis Ivamura, já chegando hoje ou amanhã para conhecer a estrutura física, né, que tem o Ceará, a cidade Vozão lá em Taitinga, o CT também do Ceará em Porangabuçu e outras coisas mais, mas também para acompanhar essa formação do elenco alvinegro. Será que deve contratar em torno de 14 atletas? Eu tenho até aqui as posições que já foi vazada à imprensa: um goleiro, três laterais, até porque só ficou o Rafael Ramos, né, nas duas, porque ele joga como lateral direito, e joga também pelo lado esquerdo. Tem dois zagueiros, dois volantes, dois meias e quatro atacantes. O Ceará tinha 9, fechou a temporada com 9, mas agora só tem 4, né? Então vai trazer pelo menos mais 4 atacantes. Entre eles deve vir aí um centroavante, um homem goleador, um camisa 9. Se vier mais de um, melhor ainda, mas o Ceará não vai contratar esses 14 atletas para já começar o Campeonato Cearense, não. Por isso que eu estou dizendo, ele vai aproveitar alguns atletas do sub-20, por isso é importante o acompanhamento do Mozart Santos, que foi campeão, né, o atual campeão brasileiro da Série B pelo Coritiba, e ele vai observar, vai se juntar ao departamento de futebol, o pessoal da inteligência que está também aí naquela procura, vai indicar alguns nomes também, dentro da capacidade financeira que o Ceará vai ter para contratar, e claro, né, o Ceará vai trazer algumas caras novas, eu acredito que em torno de 6 ou 7 ou até 8 caras novas antes do início da competição. Se vier mais, melhor ainda, né? Porque o sinal foi dado. Mas ele vai aproveitar, acredito que mais também uns 4 ou 5 atletas da base, com os 15 remanescentes. Se ninguém foi embora, tem 15 remanescentes. Enfim, dá para começar um bom elenco nessa temporada 2026, que já será dia 10, né? O Ceará vai estrear contra a equipe do Floresta no dia 10, pelo Cearense, mas até o dia 3, que é quando fechará a primeira janela de contratações, né, de transferências, na verdade, e o Ceará até o dia 3 de março, ele já está no finalmente ali do Campeonato Cearense. Então já deve ter ali boa parte desses jogadores, dessas posições já com os seus referidos reforços. E aí, para começar a Série B, que vai ser no dia 21, ou seja, 18 dias depois de fechar a janela, o Ceará já está com o time formado para não ter que passar por nenhum tipo de vexame. Agora, quando abrir a outra janela só em julho, aí sim o complemento, ou também, claro, fazendo um balanço do que foi no primeiro semestre do ano, vendo aí quem fica, quem não fica, para poder fechar o elenco nessa segunda janela. Tony Mota com notícias do Ceará para as primeiras do esporte.
Aqui agora, o noticiário na íntegra do Fortaleza Esporte Clube, também na nossa programação. Bom dia, Luizio Lima.
Bom dia, Maésio, bom dia, ouvintes das primeiras do esporte. Na quarta-feira, o Fortaleza oficializava a não permanência do treinador Palermo no comando técnico da equipe do Tricolor de Aço. E no dia seguinte, na quinta-feira, o Fortaleza já confirmava a contratação do Thiago Carpini. E na sexta-feira, no início da tarde, ele desembarcava aqui em nossa capital e vai falar sobre a vinda dele para a equipe do Leão do PC. Tivemos aí então a participação do treinador Thiago Carpini. E o Fortaleza ontem, lá em Brasília, o Fortaleza está disputando, estava, né? Porque foi campeão ontem ao empatar com a equipe do Palmeiras na final em 0-0. Aí é o Sub-17. E o Fortaleza, anteriormente, no jogo atrasado, venceu o Botafogo por 2-0. E para onde chegar o Fortaleza? Chegou, ele venceu o Vila Nova, lá de Goiás, venceu o Guarani de São Paulo, o Atlético Paranaense empatou com o Real Brasília, lá de Brasília. Portanto, aí foram esses os jogos que o Fortaleza disputou para ser campeão. E vamos ouvir o treinador da equipe do Fortaleza, o estreante. Estreou aí nessa competição.
Assunção
aqui na nossa programação. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Não tá bom, não. Não tá bom, não. A Rádio da Capital não tá bom de jeito nenhum, não. Dá uma ajeitada nisso aí. Fala, não fala. É uma complicação que é um negócio muito sério. Nada de improvisação, não adianta, não. Vamos lá na nossa programação. Lacerda, aquele abraço, obrigado, bom dia, Lacerda.
Bom dia, Moésio, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom, primeiro assunto, tu viu aí, o Fábio Júnior está apresentando uma relação de grandes nomes que ele já passou no peito. Tu viu, é a maior repercussão do mundo que tem na internet. Gente famosa do primeiro mundo que a gente pensava que não. Mas ele faz uma relação de 6 grandes nomes nacionais. Você já ouviu falar nisso daí, Lacerda?
Ouvi, Moésio. Não aprofundei, não. Apenas acompanhei.
Sabe quem é o primeiro nome?
Hã?
Sandy.
Sandy?
Segundo nome? Ivete Sangalo. Ele disse que está bem passou, está bem papou. Terceiro nome? Luciana Rimen.
Vixe.
Ele também disse que é a mais pantera de todas, era a mais viçosa de todos, segundo ele diz aqui, que era um negócio muito sério, era doido para deixar e não conseguia.
Vixe.
Quarto nome, Sabrina Sato.
Vixe.
Ele disse que também passou a japonesinha lá e tal.
Vixe.
Né? É um nome, ele praticamente falando num relato. Foi no programa de dia de domingo da Record. Não tem aquele programa que concorre com o Fantástico?
Tem, e é bom. Bom programa.
É bom. Muito bom produzido. Você sabe quem é o quinto nome que ele apresentou?
Sim.
Exatamente, Fernanda Lima.
Aquela apresentadora.
É, apresentador que foi modelo, né? Que é
modelo.
Casada com aquele Hilbert, não sei o quê.
É.
Que é cozinheiro, que é ator e que cozinha também.
É.
Foi o quinto nome. E você sabe quem é o sexto nome, para surpresa de todo mundo, para minha surpresa? Fátima Bernardes.
O quê?
O Capa abriu e fechou o Jornal Nacional, foi não, Lacerda?
O quê? Rapaz, deixou muita gente aí de orelha esquentando, hein?
Rapaz, o Capa como treinador da seleção, eu acho que só convocava fera, não era não, Lacerda?
É, e oficialmente ele...
Então dá pra tu recapitular aí pelo que eu disse, que aí foi a primeira vez que tu anotou...
Não anotei não, porque ele oficialmente também... Só se relacionou...
Será que ele está regulando bem o Fábio Júnior?
Rapaz, eu acredito.
O Fábio Júnior está com cara de sucata de playboy, não está assim?
Mas eu acredito no que ele está dizendo. Eu acredito.
Diz que ele é pegador, né?
Ele é... Ele já se relacionou oficialmente, né? Com várias mulheres, assim, importantes. Então...
A nossa mulher do café já passou, já chegou aí, né?
Dona Carminha já.
Diz a ela para não chegar perto do Fábio Júnior de jeito nenhum. Diz a ela que ela pode brincar com o Roquinho, com o Fábio Júnior de jeito nenhum.
Pois é, né? Mas essas conversas do Fábio Júnior, Moés, vem de longe. De vez em quando, parece que quando ele quer de novo se aquecer na mídia, ele começa a falar... Desses relacionamentos dele que já teve
mas
e tal.
Mas pode ter causado um impacto muito. Eu tenho a Fernanda Lima como uma menina que estava altamente bem casada, né? Era
pois
com...
é, pois é.
Hilbert não sei o quê, né? Aquele ator, como é o nome, né? Um lourinho, acho que ele é catarinense, ele é metido a cozinheira, é mestre cuca, né?
Ele já disse que namorou com tanta gente, desde a Elis Regina...
Agora, a surpresa para mim foi a Sandinha. Não sabia que a Sandinha tinha espaço assim também para tanta safadeza, não, sabe, Lazaro?
Rapaz, mas disse que...
Aquele jeitinho sonso, eu pensei que ela tinha mais tendência para freira do que para qualquer outra coisa, Lazaro.
Mas disse que o coroa não é brinquedo, não? Aqui, ele já foi casado com Tereza de Paiva Coutinho, Glória Pires, Cristina Cartalian, Guilhermina Guinle, Patrícia de Sabri,
essa
Maria
Patrícia,
Alexandre.
Essa Patrícia de Sabri foi que complicou. É Mara Alexandre foi que complicou a vida dele num bocado de coisa aí, né?
Pois é. Pois é.
Mara, o seguinte, enquanto ele namorou com ela, tudo bem. Depois que casou, durou bem pouquinho, né?
Isso, oficialmente, né? Agora imagina as quebradas de asa dele. Isso aí, acho que ele falou, é bem pouquinho.
Ela apresenta agora, para mim, Fátima Bernardes, rapaz. E outra coisa, no período que ele diz, foi o auge do casamento dela com o cara que apresentava o Jornal Nacional, como é o nome?
Bonner.
É, Bonner.
Bonner é o camarada lá que foi diretor.
Aí disse que não tinha compromisso, que apenas mudava de hotel, que não sei o quê.
Rapaz.
Ele fala na Sangalo, que ele fala que na Sangalo foi num evento que teve, eles foram cantar juntos e o fumo entrou.
Vixe! Né? E agora ela tá solteira de novo, né?
É, porque deve ter sido algum impacto nisso aí, né? E agora ela tá se fazendo de vítima. Ela dizer, parece que agora ela tá acusando o Caba de traição, né? Parece de adultério e tal, uma coisa assim. Nesse sentido.
Esse negócio.
Mas o nome, a relação, você tem alguma restrição, alguma exaltação?